agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com, essa semana com minhas duas grandes amigas aqui. Primeiro, Jamile Boulet, produtora do Esporte da Globo. Tudo bom, querido?
Tô bem, sempre um prazer estar aqui com vocês.
É isso, prazer todo nosso. E a outra, nossa, minha pô, camarada de quantos anos aí? Uma porção, né, Anaís? Anaís. Ih, tá sem som, Ana. Tá, daqui a pouquinho você vai entrar, vamos acertar o teu som aqui, vou continuar falando aqui. Primeiro assunto da semana, meus amigos, não podia ser outro, a derrota de Francis Ngannou no boxe. Foi derrotado, pô, fragorosamente pelo Anthony Joshua, segundo round, um nocautaço. E eu pergunto pra você, Jamile, enquanto a Ana não tá ainda com o som certinho, o que você achou dessa luta, o que você achou desse resultado e se te surpreendeu a derrota do Ngannou, assim, de forma tão fragorosa?
Olha, eu acho que a gente teve uma percepção um pouco distorcida na última luta dele no boxe contra o Tyson Fury, justamente porque eu acho que, agora eu acho, né? Já achava um pouco, mas agora deu pra ter certeza que o Fury não entrou tão preparado assim, né? Acho que foi meio de, beleza, tô lutando com um cara que é de outro esporte e tal, achou que ia ser mais moleza do que era. E tudo bem, o Francis Ngannou, óbvio, tem o conhecimento do esporte. Mas quando é um profissional, um dos melhores do mundo, focado, que entra pra valer, aí o resultado é esse, né? A gente tava até conversando aqui antes, né? É, são esportes diferentes, então não tem como você entrar, eu acho que é difícil, na verdade, você entrar no mesmo nível de um cara que tá focado no boxe há anos e é um dos expoentes do esporte, né? Então, acho que trouxe a gente um pouquinho mais pra realidade, né? A realidade é um pouquinho mais dura. Não é tão fácil assim você fazer uma transição pro boxe como o Francis Ngannou tá fazendo. Acho que ele tinha que ter começado mais no sapatinho. Começou já mirando muito alto, né?
É, exatamente. Isso que eu ia falar. A transição pro boxe não deve nem ser uma coisa tão complicada assim. Claro que é se você for se especializar no esporte. Ele estaria começando muito tarde. Mas você começar, como você falou, contra os melhores do mundo, contra Tyson Fury, contra Anthony Joshua, contra, sei lá, imagina se ele pega o Andy Ruiz, por exemplo, que é um outro lutador grande. Ia ser muito complicado para ele. Se os caras forem lutar a sério, é isso aí que acontece. Acho que o Fury não estava preparado, não deve ter treinado, deve ter levado na tranquilidade esse camp dele. E acabou que, assim, tomou até um knockdown, ganhou a luta. Mas tomou um knockdown e fez a vida do Ngannou, que o Ngannou ganhou um monte de dinheiro, tanto com ele, quanto contra o Anthony Joshua. Mas aí o Joshua levou a sério.
E ele voltou até a lutar, assim, num tempo relativamente curto. Assim, pra alguém que tá começando a, né, se especializar em outro esporte, eu acho que deve ter ficado um pouco da percepção, tipo, ah, quase ganhei a outra. Que a luta com o Tyson Fury, o pessoal até questionou o resultado, assim, acho que é uma discussão possível. Eu acho que também deu essa impressão nele de, pô, tô bem, quase ganhei, poderia ter ganhado, de repente ganhei, dependendo da opinião de pública, de repente. E aí achou que a coisa tava mais dominada,
tava,
né? Pois é. Não é bem assim.
Ana, tá me ouvindo já? Consegue falar aí, Ana?
Tá me ouvindo?
Agora sim. Tudo bem, Anaísa, com você? Quantos anos de parceria aqui, retomando?
Tudo bem. Ó, vou já deixar meu palpite aí.
Larga
sobre
aí.
Porque assim, né, Rússio, a gente que acompanha ainda muito mais tempo e essas novas, vou chamar de novas modalidades como um todo, as diversas novas modalidades, então o resgate do MMA e do boxe sem luva, as lutas das celebridades, os esportes se desafiando entre né, modalidades, assim, que lembra talvez, né, mas normalmente agora o que a gente tem visto, obviamente, é muito mais os atletas de MMA indo lutar o boxe. Cara, eu acho que é um novo momento. Tem a galera ainda que fica muito com o ranço, sabe? Tá vendo? Era isso que precisava para mostrar para esse pessoal do MMA que o boxe é o melhor esporte do mundo. E assim, cara, eu não encaro nenhuma dessas formas, entendeu? Eu acho que, assim, é óbvio que o Francis Ngannou, do tamanho que o Francis Ngannou negociou a sua saída do UFC, né? Então, o cara, assim, o cara, ele realmente foi o cara que mais F grande ali com, né, meteu-lhe o pé. Todo mundo duvidou e meteu-lhe o pé e meteu-lhe bonito. meteu com dinheiro da Arábia, meteu ele já jogando luta alta contra os dois mais picas do boxe,
patrocinadores, enfim,
né? E fazendo eventos gigantescos, com toda a pompa lá na Arábia Saudita, seja brainwashing ou não, sports watching washing ou não, ele é um case, né? Eu
Sim.
acho o caso do Francis Ngannou, essa negociação da saída dele. E, cara, assim, me desculpa, mas se eu fosse o Francis Ngannou, eu também, eu acho que eu optaria por isso. Se o cara que é o mais pica do boxe quer lutar comigo, por que que eu vou ter que querer lutar com outra pessoa? Eu quero ganhar dinheiro e fazer evento
Lógico.
grande.
Não, no caso dele,
Entendeu?
sim, eu concordo totalmente. Agora, para um pessoal que fala, por exemplo, que ah, não, mas o boxe aqui é o esporte, eu acreditaria nisso, daria força esse argumento, se alguém do boxe fosse para MMA e fosse lutar com um lutador de MMA para ver o que acontecia. Que até agora eu não vi isso acontecer.
É,
O
mas
boxe.
eu acho que é tão raso, sabe? Acho que é tão bobo. Parece uma coisa tipo assim, ai
Escola,
não,
quinta
parece uma
série.
coisa do início do início da criação do Vale Tudo, não? A minha modalidade é melhor que a sua é melhor que a minha é melhor que a sua, sabe? E quando tem uma possibilidade de coisas tão loucas até acontecendo, que é tendo na luta lá do ano, cada round uma luta diferente, entendeu? Então, acho que assim, o mundo hoje, eu acho essa discussão tão antiga, tão antiquada, eu
Não, mas
acho, assim,
eu nem
entendeu?
tô falando assim que o boxe é melhor que o MMA, o MMA é melhor que o boxe. Assim, na hora que falam, ah, não, tá vendo? Mas o boxe, então, o boxe não morreu, o boxe está vivo. Que eu entendo que o pessoal que seja fanzaço do boxe e acha que o MMA tomou um espaço, tem esse sentimento meio de assim, ah, porra, tá vendo? Quando vem pra cá
É,
é
Russo,
isso.
vamos
Eu
ser
só queria ver o
claro também,
contrário.
aqui por muito tempo no Brasil, né? Aqui por muito tempo no Brasil. Porque a gente continua vendo grandes eventos de boxe quase todo final de semana. São quatro, imagina, são quatro
Ah, tem no mundo
organizações.
todo. Concordo, concordo.
Entendeu? Então, acho que assim, perdeu o espaço? Ah, talvez assim, a única coisa que é mais dinâmico e que não dá para negar, e que aí eu acho que não dá para negar at all, é que no boxe você chega a 12 rounds. Então, uma luta muito maior do que uma luta de MMA, em que
E o
você
round é
tem
mais
mil
curto, né?
recursos. É mais curto e com mais recursos. Então,
Sim.
não tá, às vezes, tem lutas de MMA chatérrimas.
Muito.
Mas, às vezes, tem lutas de MMA que tudo acontece. Às vezes, tem lutas de MMA que você acha que, por exemplo, a gente fez dois trocadores agora, eu acho, na PFL. A gente esperava a luta mais explosiva, os dois caras vieram. Agarra, agarra. Chato pra caramba, né?
Sim.
Mas, teoricamente, no papel, o MMA seria mais emocionante no sentido de que realmente ele tem mais possibilidades do que acontecer. Não que uma luta de boxe não vai ser emocionante, ela só tem possibilidades no, na parte de boxe, entendeu? Só que é porque o que me marca nesse tipo de luta é muito isso. A gente vê os fãs e tal, e parece que é uma coisa contra a outra, sabe? É uma coisa que me incomoda, entendeu? Assim, eu acho que a gente está agora, provou realmente, o Tony Costa provou, botou o Francis Ngannou, botou no lugar dele, entendeu? Não é por aí, cara. O cara foi
É.
muito bom, o cara foi muito, sabe? Mas agora acho que chegou a vez do Renan Problema, e acho que seria justo ter realmente.
É.
Tudo cada problema.
Eu acho que não tem por onde correr, mas daqui a pouco eu te vou falar disso. Mas voltando, Jamile, pro boxe. Você acha que o Ngannou pensa ainda, na tua visão, o Ngannou pensa em fazer mais uma luta de boxe com algum cara de topo do esporte? Ou vai voltar para MMA e vai ficar ali no, no
Cara,
No, na PFL.
eu concordo até parcialmente com o que a Ana falou, porque eu acho que existem dois tipos de discussões diferentes. Tem a discussão econômica, e é óbvio, se você vai ganhar mais dinheiro com um cara que tá lá no topo, tipo, óbvio que você vai fazer. E existe a discussão esportiva, assim, ele quer ser um grande nome do boxe? Se ele quer, aí eu acho que faz sentido começar mais de baixo. Mas, assim, não tô julgando aqui não, óbvio, né? Todo mundo que tem a possibilidade de fazer milhões vai dizer não,
Não, lógico que não.
né? Não sei que você já esteja muito estabelecido, mas acho que nunca é demais também. O cara é milionário e quer ficar mais milionário ainda.
Lógico.
Então, eu acho que tem isso, né? Óbvio, você recebeu uma oportunidade que não dá para você dizer não. você vai lá e aceita, assim, não é um juízo de valor, né? Mas se você quer se tornar um grande nome do boxe, aí eu acho que a história tem que ser um pouco diferente.
Tem que se dedicar só ao boxe também.
Exatamente. E quanto a PFL, cara, eu acho que já tá na hora dele lutar, né? Porque ele falou que ia lutar em 2024, chegou 2024, já tem um adversário aí definido, assim, já ainda filtrou mais ainda, porque não é só o campeão da PFL. O Renan Problema lutou contra o Ryan Bader e ganhou. Então, ele assim, ele ganhou entre os dois. Então, assim, tá mais do que dado que o adversário do momento tem que ser o Renan Problema. Então, até o Renan conversou com a gente, ele falou que, pelo contrato, é pra luta sair ali julho, agosto, setembro. Então, a expectativa é que lute ali no início do segundo semestre. E acho que já passou da hora, assim. Acho que realmente não dá pra ficar só nessa de beleza, fechou com a PFL, aí passa um ano e meio e não vai ter previsão de luta, assim. Não dá, eu acho que tá na hora. Ele passou esse tempo aí querendo fazer o que ele tinha vontade, legal, ele bateu o pé, venceu lá essa batalha, né, porque o UFC não queria liberar, ele foi, provou que podia fazer grana, fez, mas agora acho que tá na hora de honrar o outro contrato, até porque tem um adversário esperando, né, assim, o Renan já falou que vai esperar essa luta, ele tá esperando essa luta, então não dá também pro Renan ficar parado esperando a boa vontade do Francis Ngannou, né, tá na hora, gente, a parada é essa.
E agora falando de Ngannou e Renan
saiu
Problema,
hoje, né?
Diga, fala.
Saíram as lutas, né, hoje da PFL, eles anunciaram as três primeiras datas da temporada regular e o Renan não tá, né, em nenhuma data de temporada regular.
Vai pro segundo semestre, como a Jamile tá falando, muito provavelmente, né?
Desculpa, Rússio, só te interromper um pouquinho, que o Renan falou pra gente que essa pegada também de temporada da PFL, ela é meio doida, né? Você faz um monte de luta uma atrás da outra, então como ele já tá nisso há um tempo, acaba sendo um pouco cansativo. Bastante. Então, assim, ele foi campeão, depois foi campeão PFL versus Bellator. Tem essa luta gigantesca aí pela frente. Então, ele viu que tá no momento da carreira de dar uma desacelerada e focar mais nesses objetivos maiores, né? Então, faz todo sentido para ele realmente não participar agora dessa temporada da PFL.
E falando de Renan Problema, perguntar para a Anaís, o que você acha dessa luta Francis Ngannou e Renan Problema? É um cenário muito claro que o Ngannou vai ganhar ou tem muita vantagem. Renan tem condições de fazer frente em nível competitivo mesmo? Ou, pelo Ngannou não estar treinando MMA há tanto tempo, não estar lutando MMA há tanto tempo, o Renan teria até um certo favoritismo nesse combate? O que você acha?
Eu vejo o Renan em evolução. Eu não acho que o Renan chegou no prime dele ainda, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente acompanhou as duas últimas temporadas e na própria temporada aí também para essa luta agora do Bader, eu vejo uma evolução grande, né? Foi muito rápido a luta com o Bader e tal, mas ele vem conseguindo melhorar. Ele pegou o Russo, né, na última luta, na luta que ele foi campeão. Então ele vem melhorando, aprimorando outras técnicas, e são dois caras, assim como o Francis Ngannou nas últimas de MMA, né? Só que as últimas de MMA tem já um tempo. Então, assim, eu acho que obviamente o Ngannou entra como favorito, mas eu acho que o Renan tá naquele hype do crescente, sabe? Então é o hype do crescente, ele é bem mais novo, ele é rápido, ele é explosivo e ele tem pegada. Não dá para se negar que os dois têm pegada, entendeu? Então, não acho que seria essa barbada toda pelo nome só do Ngannou. Eu acho que o Renan tá cada vez mais amadurecido. A gente destacou muito isso. Acho que foi semana passada. Não sei com quem que a gente destacou isso. Com o Cigano. Porque lá na América Top Team está acontecendo um fenômeno que a gente demorou muito tempo aqui no Brasil, ou de ver lutadores brasileiros, né? Apesar da gente ter tido o Minotauro e Cigano como campeões brasileiros no peso pesado, Verdun, é mais difícil o material humano pesado brasileiro, né? O biotipo brasileiro, ele não vai muito pro peso pesado, para a galera do peso pesado. Ainda mais o peso pesado atlético, que é um peso pesado diferente do hoje em dia, né? O gordo, né? Pesadão, assim, né?
Menos atlético, né?
Tirando o Derek Lewis e Mark Hunt, essas coisas, mas enfim. E eu acho, e hoje em dia, então, o que acontece acontecendo lá na América Top Team é que eles criaram um time muito forte de pesos pesados. E eu acho que isso tem beneficiado demais aí a galera. O nível está crescendo demais, que é um camp que até tem o Jairzinho como semi-brasileiro dentro da galera, mas é uma galera majoritariamente até brasileira treinando junto ali, sabe? Então eu acho que isso tem ajudado bastante essa galera da American Top Team a evoluir e acho super importante, e eles mesmos comentam, sabe? Porque às vezes eu lembro muito uma vez, não lembro quem foi, acho que o Cigano veio fazer um campo aqui na Nova União, que o Dedé tentando arrumar um camp para o Cigano na Nova
É
União.
complicado, né, cara?
Então, tipo, é, né? Quem são os pesos pesados que podem vir para cá? Então, assim, é uma coisa que naturalmente, assim como hoje em dia você já tem mais camps femininos, né? Que antigamente as meninas treinavam com os meninos, você dava um jeitinho aqui, dava um jeitinho ali. Então, ver esse time forte, consolidado, eu acho que está ajudando todo mundo e acho que isso faz parte real da evolução do Renan Problema. É
Né,
isso. Você pegar o momento que ele foi para a American Top Team foi ano passado. E aí foi justamente no ano que ele deu essa
acelerou, né?
acelerada na evolução dele. Então, realmente faz toda a diferença você ter ali no dia a dia. É, você poder treinar direto, né, com um cara da tua categoria, acho que faz toda a diferença.
Eu vejo assim, acho que o Renan tem uma chance boa, o tal do Cage Rust, né? O enferrujamento do Ngannou no MMA pode fazer uma diferença contra ele. Acho que o Renan tá muito mais ativo, como a Ana falou, é mais novo, tá menos desgastado até. Mas se ele resolver só trocar a mão com o Ngannou, aí besteira. Aí eu acho que ele tem muita chance de perder. Trocar a mão, ver quem aguenta mais porrada. Assim, porrada do Ngannou é um coice, né, cara? Vai ser muito difícil dele conseguir igualar. Mas se ele tiver uma estratégia muito bem definida, ou cansar o Ngannou, ou levar para o chão, ou ficar ali encurtando distância, eu acho que tem luta. Eu acho que tem luta. Pode entrar uma mão no peso pesado? Ah, sempre pode. Mas eu acho que o Renan tem uma chance de ganhar. O Ngannou é favorito, mas o Renan tem uma chance real de vencer esse duelo aí contra o Francis Ngannou, que a gente, né, vai para o segundo semestre, provavelmente.
Aí, eu acho que é o melhor momento que para o Renan, assim,
Ah, sim.
casou ali, dele estar tá no próprio melhor momento e o Francis Ngannou tá nessa de muito tempo que não luta MMA, no boxe, enfim, vem de duas derrotas. Eu acho que se tinha um momento que era possível, né, o Renan vencer, acho que esse momento é agora. Eu concordo com vocês, acho que ele, que o Francis Ngannou é favorito, mas não acho absurdo, acho que é bem possível. É, ser uma
Não.
luta mais equilibrada e de repente o Renan levar essa.
Não vai pegar o hype disso, né? Porque o hype do momento, os hypes do momento, né? É, agora até falando em nível mundial, não vou falar que o hype do momento é quem será o próximo adversário de Popó, mas assim, os hypes do momento é a volta eterna, volta ou não volta o Conor, é a volta eterna, volta ou não volta John Jones no pesado. Eram as lutas de boxe do Francis Ngannou, então agora passa a ser o Francis Ngannou fora do UFC, né? Chamando o mundo, e o nosso próximo assunto, né? Que são as lutas que eu acho que realmente, assim, a galera vai estar tá mais ansioso para realmente ver qual é, né? E aí, novamente, no novo modelo que a gente está vivendo, em que você tem um hype muito específico, né? De alguns lutadores fazendo coisas muito grandes, né, cara? Eu acho que a gente viveu aquilo ali no, no da primeira vez ali no Mayweather e no Conor, não achando que fosse uma coisa que fosse se tornar tão
Frequente,
comum. Não sei se o
né?
Russo. É, eu não
Não,
tinha essa impressão na
não. Não,
época quando a gente viveu
pra mim era
aquilo ali,
uma vez ou
entendeu?
no máximo outra que se, fosse Ngannou, McGregor e Pacquiao, de repente, alguma coisa assim, mas muito esporádico.
Pontual,
Eu
né?
acho que não viraria. Eu não achava que viraria um negócio que aconteceria com uma
É.
frequência. Não achava mesmo.
E
Não
muito
tinha.
menos achava que ia rolar no Brasil essas coisas de popó
É
contra.
muito menos isso.
Não,
Para
nunca
mim isso era
pensei que isso
impossível.
pudesse
Não
acontecer. Esse já
tinha
era
essa.
outro mundo, né?
Outro mundo.
E é muito
Outro mundo.
engraçado. Bom, a gente já vai entrar já no. Fala o próximo assunto, que aí eu fico.
Podemos. Tá
Já
ansiosa, a
tô
gente
querendo,
vai.
já tô. É.
E vamos no próximo assunto, então. Mike
Não, então,
Tyson e
porque
Jake
o próximo
Paul.
assunto foi esse, Mike Tyson. Tipo, e o mais engraçado é porque a luta do Popó, ela foi tão grande no Brasil, né, a repercussão, que eu tô achando muito engraçado, mas é muito engraçado mesmo, que as pessoas estão achando real, real, que o Jake Paul e o Mike Tyson olharam pro Popó e pro Bambam e falaram: não, então agora a gente vai lutar porque foi sucesso no Brasil.
Então, aí, calma, né? Aí tem que ter muita calma. Aí é questão não, mas, assim, de cognição, né?
Não, mas é que o Russo saiu tanto da bolha, entendeu?
Não,
que
sim,
aí o próprio furo da bolha, os sites de celebridades e tal, não sei o quê. Eu não achava que esses sites são da Jake Paul e Mike Tyson. Por mais que seja o Mike Tyson e o Jake Paul, não deram o Jake Paul e ninguém. Uhum. Mas tudo bem, é o Mike Tyson.
Ok.
Mas não deram o Mike Tyson e o Roy Jones.
É.
Entendeu?
Mas era então, assim, bolinha ali no boxe, né?
Algo mudou aqui no Brasil. E as pessoas... E assim, e o que eu tô achando mais engraçado, e a gente vai falar, obviamente, discutir sobre essa luta, apesar da gente não ter muita informação para fazer uma...
análise mais
uma teoria
profunda.
Uma análise um pouco mais profunda que dê para fazer. Mas, assim, tá muito engraçado, porque tá muito dividido. Tipo assim, tem gente que tem certeza que o Mike Tyson vai matar esse playboy youtuber que nunca lutou na vida, que é igual o Bambam.
Mike Tyson tá de bengala todo dia, cara.
E tem gente que tem certeza, mas eu acho que esse vídeo da bengala foi maldade que fizeram.
Ah, não sei.
Eu acho que foi alguma coisa que aconteceu, eu acho que foi... E tem gente que tá achando que o Jake Paul vai matar o Mike Tyson. Então, assim, nem tanto a... Não sei, a César... Nem tanto a mar, nem tanto a
terra.
Como é que é,
né?
Russo?
Nem tanto ao mar,
nem tanto a terra, né?
É. Eu acho que nesse caso é um pouco mais... Menos desequilibrado, talvez, como foi com o Bambam e Popó, por exemplo.
Ah, claro.
Porque tem a questão... Mike Tyson é o Mike Tyson, né? Eu não preciso explicar porque as pessoas acreditam no Mike Tyson. E o Jake Paul, além dele ser muito mais jovem, a diferença de 30 anos, ele tá ativo, né? Ele vem lutando. Óbvio que aí, quando lutou com o cara do boxe de verdade, ele acabou perdendo, enfim. Mas ele tá ali lutando há um tempo.
Mas foi uma luta dura. A luta dele contra o Mike Tyson, Fury não foi... Né? Não... Sim, mas a luta dele contra o Tommy Fury foi uma luta competitiva. Ele depois fez mais duas lutas também que ele venceu por nocaute, que eram dois boxeadores. É claro que a carreira do Jake Paul, se você vê o documentário, né, do Jake Paul, você vê que ela é muito estudada. Ele trouxe um cara do UFC, especialista em... durante muitos anos a gente sempre se perguntou, né, da justiça divina da luta. Ah, mas por que que o Aldo não tem a direito a revanche McGregor? Existe.
Essa justiça não existe, gente. Né? Acabou.
Existe não existe, nenhum, né?
Sim, então. Mas existe uma construção que você pode fazer. E o Jake Paul, quando ele resolveu levar a sério, ele não foi diferente do Whindersson, entendeu? O Whindersson queria lutar com o Popó. Eu quero lutar com o meu ídolo. O Jake Paul quis fazer uma construção. Então, eu vou pegar os caras, vou pegar o Ben Askren, vou pegar o Tyron Woodley. Eu vou pegar, pegou o Nate Robinson, foi o mais ridículozinho ali de tudo, né? No show do Mike Tyson, mas vou pegar ali uma coisa que era um meio já o freak show. Aí depois pegou os lutadores de MMA que eram wrestlers. Pegou o Anderson, ganhou do Anderson. Caraca, o cara ganhou, assim... E, gente, ele não é mais YouTube, assim... Não dá pra falar que ele é o YouTube.
É, mas o negócio é assim, eu acho o grande erro.
Eu nem
que tá
sei,
se cometendo.
Você vê vídeo dele no YouTube?
Não, pô, 50 anos de idade, não vou
falar. A gente é YouTuber. Mas a gente é YouTuber, se você for parar pra pensar,
tá bom. Tá, tudo bem, eu estou fazendo um podcast no YouTube. Eu ia ser YouTuber é uma outra coisa, mas beleza. Só que
Mas você é YouTuber, você tem que ter uma dedicação real.
Não, claro, claro. Mas o que eu quero dizer...
A dedicação dele não é mais essa. Ele se mudou para Costa Rica e ele é boxeador agora.
Beleza, mas assim, eu acho que a primeira diferença brutal que tem que existe, que a gente tem que explicar, é o seguinte. Jake Paul não é o Bambam. Pronto. Boxeador contra celebridade.
Ele não é amador mais.
Não é amador. Então assim, ele tá lutando, tá se dedicando. Segundo, ele tem muita grana para poder bancar essa ideia dele. Terceiro, ele tem vontade, me parece, de ser um atleta do boxe. Ele tem se dedicado. Então, assim, tem muita diferença aí. Ponto. A partir daí, ele vai lutar com o Mike Tyson, que tem 30 anos a mais que ele. O Tyson é o Tyson do auge? Nunca, nem pensar. O próprio Tyson falou O Tyson falou em algumas entrevistas que depois dele fazer aqueles vídeos promocionais que rodaram o mundo dele, pô, destruindo na manopla, ele ficou deitado, uma semana deitado, sem conseguir se mexer, né? As palavras dele, ninguém inventou isso. Ele está lá dizendo que foi. Pode ser mais ou menos verdade? Pode, mas ele realmente deve ter sentido. Então, assim, o Tyson hoje é um senhor de 60 anos que tem uma memória muscular, uma memória atlética, né? O corpo de um grande atleta, memória do corpo de atleta, mas hoje em dia ele é um senhor de 60 anos. Vai enfrentar um cara, sim, que está querendo lutar boxe, está querendo ser um profissional, já é um profissional, mas um profissional que ainda não fez uma carreira consolidada, está ali andando entre o marketing, entretenimento e esporte, tá. Posto tudo isso, eu acho uma jogada de gênio enfrentar o Tyson. Eu acho que, assim...
Gênio!
E vai mexer com dinheiro que talvez ninguém nunca tenha mexido, que é Netflix para o mundo inteiro, né? Quem assinante Netflix no planeta vai ter acesso a isso. E ele muito provavelmente vai ganhar a luta. Muito provavelmente vai ganhar a luta.
Não, então são mil coisas. É o Mike Tyson. Uhum. O que o Popó mexe com a gente? O Popó mexe com a gente porque fala quem é o nome do boxe do Brasil. Popó, entendeu? Mas quem é o nome do boxe do mundo? Muhammad Ali e Mike Tyson, né? Tipo...
É, no peso pesado,
você,
sim.
Você, Russo, pode saber... Não, você... Tudo bem, você pode saber quem é Sugar Ray Robinson.
Mas no geral...
Não sabe. Sim. Ela sabe quem é Mike Tyson, entendeu? Ela sabe quem é o... Talvez ela ache até que o Rock Balboa é um cara que lutou de verdade, entendeu? Então, assim, o soco, entendeu? Se você fizer um funk, vai ser o soco do Mike Tyson, entendeu? Uhum. Quero dizer, então, é o Mike Tyson. Ele mexe com uma coisa que tá além da racionalidade de ser o Mike Tyson. É o Mike Tyson, cara. É o Mike Tyson. Eu juro, quando eu tive... Você já teve perto dele, Russo, em alguma ida lá?
Não tive essa honra. Não consegui.
Cara, eu não conseguia falar quando eu tava perto dele. E ele é fofo.
O cara é um ídolo, pô.
Mas engraçado. É um ídolo, pô. E ele me abraçava, ele, para de chorar. Você é o Mike Tyson. Aí ele fez foto mordendo a orelha dos outros. Ele é muito maneiro, cara. Muito gente boa. Mas assim, é o Mike Tyson.
Uhum.
É o Jake Paul, que, além de tudo, ele, cara, esse Jake Paul é muito esperto, né? Porque assim, não começa com ele essa parada do YouTube, começa com o que sai. Até com o Logan, eu acho que luta antes dele, o irmão dele. Mas é de novo, você vê na própria Netflix, né, a história da construção, uhum, de como ele resolveu virar o boxeador e como a história é construída. E chegou nesse momento agora que tem um outro fator. Ele virou empresário,
uhum,
ele virou um Conor. Né? Então ele abriu a empresa dele, ele trouxe a Amanda
Serrano. Serrano, né? Isso que eu ia falar.
É isso, que era para ter lutado no evento passado, não lutou porque, enfim, caiu um negócio no olho do cabelo e ela não foi liberada pela comissão. Mas era o grande evento da semana passada, são eventos grandes,
uhum,
dele. Ele tem participação na PFL. Então, assim, o cara não tá de bobeira, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Ele faz negócio.
Eles não estão de bobeira. E essa luta já está gerando burburinho e já saiu o caso de aposta. A casa de aposta está 76% de favoritismo para o Jake Paul.
É o que eu acho que vai acontecer. Como ele ganhou do Anderson, ele vai ganhar do Tyson por pontos. É isso.
Assim, eu acho que é claro que...
É só ele não querer brincar, é só ele não querer fazer gracinha com o Tyson. Eu acho isso.
Eu falei com o Rafael Cordeiro hoje, a gente ainda não tem umas informações, como eu falei, né? Para também analisar, de saber qual peso vai ser. Porque acho que alguém falou que vai ter capacete e luva de 18 onças. Eu acho impossível isso.
Capacete?
Você não sabe nem se vai ser realmente luta...
Que a proteção?
Saiu uma fofoca hoje que teria capacete e luva de 18. Ai, grande.
Acho que não, né?
Não acho. Também não, mas a gente não sabe nada oficialmente. A gente não sabe oficialmente se é exibição ou não. Eu acho que ninguém vai sancionar 30 anos de diferença sem ser exibição, entendeu? Mas a gente precisa saber qual é o peso que vai se lutar, quantos rounds vão ser.
Uhum.
Aí a gente tem uma questão do Mike Tyson e o Roy Jones cansando ali no duelo entre eles, entendeu? Da mesma idade. E um Jake Paul meio que voando. 30 anos, meu gente, 30 anos.
É muita coisa.
Estamos falando de 30 anos, é muita coisa. Então, acho que existem algumas questões a serem respondidas. Acho que vai ser a luta que mais vai se falar at all até
não
acontecer.
Não sei.
Entendeu?
Eu tenho uma, assim,
acho. O que, é que você acha que é mal?
Cara, porque eu não tenho certeza da penetração que o nome do Jake Paul tem no mundo. Nos Estados Unidos, eu acredito. No Brasil, acho que é nenhuma. Muito pouca gente conhece ele. Muito pouca gente conhece. Talvez uma molecada...
Mas é isso que eu tô te falando. Mas embalado pelo efeito Popó e Bambam, parece que... Assim, por isso que eu tô falando. Por isso que as pessoas
mesmo
acham
assim,
que foi...
Mesmo assim, e mesmo assim, puxando o Mike Tyson pra conversa, que ganha muito peso, ainda assim, eu acho que Jake Paul é ninguém no Brasil. Ninguém. Você sair na rua agora e falar, vem cá, conhece o Jake Paul? Sabia como é que tá isso aí, tá?
Claro.
Quem? Todo mundo vai achar que é com o Bambam. Ou com o Popó. Ninguém vai falar de Jake Paul.
Sim, mas talvez seja o próprio Bambam, o promotor, que vai ajudar. Pô, de tanto que eles falaram Popó e Bambam, que eles queriam Jake Paul, talvez seja isso que, entendeu?
Em que pode influência. Ser, mas eu acho que...
em termos de Brasil. Uhum. Porque eu vi vários sites de fofoca que eu sigo, vários sites de fofoca, que não publicavam nada e publicaram exaustivamente sobre Popó e Bambam. No dia que saiu o clipe, começaram a publicar. Eu falei, gente, por que essas pessoas estão publicando Jake Paul e Mike Tyson?
Eu acho que é para testar.
Eu não sei o quanto,
é testar a temperatura da água.
Não... E muita gente comentou. E aí, por quê? Porque aí comenta isso, é um youtuber que não sei o que aqui. Porque aí todo mundo vem como um youtuber que desafiando Mike Tyson. É. Entendeu? Ninguém sabe quem é o Jake Paul real.
Que ele já enfrentou o Anderson. O youtuber que ganhou do Anderson e vai lutar com o Mike Tyson.
E eu acho que ninguém sabe que ele ganhou do Anderson.
Não, acho que não, mas eu acho que pode gerar um interesse agora. Né? Entendeu? Do tipo assim, a partir de agora, com essa coisa aquecida de Popó e Bambam, vem um cara que é um youtuber, que é um cara que é teoricamente fora da luta, né? Isso pro público geral, que não, ainda não sabe que ele já é um cara mais inserido.
Tá aí o nosso short, fala pra galera do nosso YouTube. Você sabia que Jake Paul já ganhou do Anderson Silva?
Exato, assim. Eu acho que dá pra você preparar um terreno ali pra na hora a parada bombar, sabe? E fora do Brasil, eu acho que óbvio vai explodir, até porque a quantidade de países que falam inglês, o cara pode ter uma penetração maior nesses países. Então...
Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, acho que sim. O resto, acho que... Eu não sei.
E aí, o que eu
realmente
o
não
que,
sei.
O que eu acho, aí o que eu acho, Rússio, é isso, assim, é uma empresa que está vindo, né, querendo promover esportes, entrar nesse segmento, né? Fez a partida de tênis, agora está vindo aí com a melhor luta que poderia chamar a atenção para se entrar no mercado. Então, vai depender muito também disso, né? Do quanto os colegas vão querer realmente investir, né? E fazer essa luta aí grande. Mas eu acho que eu não vejo nenhuma outra luta que vai ser mais falada que essa. Não vejo.
Não sei.
Qual a luta principal do UFC Pantoja?
Não, o UFC Rio, sim. O UFC Rio tá um pouco esvaziado, sem nenhum demérito ao Pantoja, que tá fazendo o trabalho dele, acho legal pra caramba de fazer a luta principal no Brasil.
Claro,
né?
Não, sim, mas...
Mas, assim, em termos de hype, não sei. Poatan também não vai ser. Poatan e... quem é o nome dele? Jamal Hill?
Acho que não.
Também não.
Jamal Hill.
É, não vai ser grande coisa. Então, assim, em termos de povão, né? Ou talvez seja grande luta, dependendo de como for, de como for promovido, de como aconteça, né? Se o cara nocauteia o Mike Tyson...
Tem muitas circunstâncias pra gente ver, entendeu?
Acho que tá cedo ainda pra gente fazer.
E o hype vai começar agora. Falei com o Rafael, eles não começaram o camp. O Mike Tyson terminando de fazer uma turnê de divulgação de não sei o quê. Então aí, quando começar o camp em Las Vegas, quantos vídeos de 20, 30 segundos... Eu falei, pelo amor de Deus, cuidado com seu ombro aí. A gente não vai ver do Mike Tyson matando o Rafael Cordeiro na manopla.
É.
Isso vai aquecendo, bastante. Entendeu?
Sim. É. Vamos ver o que vai dar essa disputa aí, mas eu quero fazer uma pergunta pra cada um de vocês, rapidinho, só a resposta. Mike Tyson ou Jake Paul, Ana?
Eu não sei. Eu preciso saber quantos rounds e tal. Primeiro round, se o Mike Tyson for para matar, eu acho que o Mike Tyson mata. Mas eu não sei qual é o peso, se for, não sei se vai cozinhar, não sei se vai ser bons amigos.
Ludicamente, ó.
É difícil, cara.
Ludicamente, aqui, só Mike Tyson, Jake Paul.
Coração, Mike Tyson, realidade, Jake Paul.
Eu acho Jake Paul também, você.
Cara, eu acho que eu vou na mesma coisa da Ana, assim. Eu imagino
Vocês
que...
Vocês estão muito muros, na boa.
O Mike Tyson, ele pode ir pra matar ela. Ele pode fazer igual o Popó, só que o Popó era muito mais fácil, né? Mas, enfim, ele pode ir enfiar a mão na cara do Jake Paul e acabou. Não dá tempo nem do cara pensar. Que eu acho que é o mais inteligente de se fazer, porque ele não tem gás.
Porque foi... É o que o Vitor falou com o que fez com o Holyfield, entendeu? Ele falou que quem tava com medo ali dentro, quem tava com medo na situação ali era eu.
O Vitor tava
E eu
comendo
acho que
Holyfield?
vai. Sim, ele falou isso quando
Rapaz.
a gente fez a live com ele. Ele falou que quem tava com medo na situação ali era eu, tava me cagando de medo. Eu tô ali dentro do ringue, posso ser mais novo, mas eu tô dentro com um cara que foi N mil vezes campeão mundial de boxe. Eu lutei boxe, sei lá, amador no Brasil, não sei quando, entendeu? O cara pode me matar. O cara pode, assim,
Mas aí
eu
esse é o
sentia, ele
raciocínio do Jake
falou.
Paul partir pra cima e matar o Tyson, que nem doido.
É por isso que eu acho que vai ser uma
Sim,
luta muito
por
doida,
isso que
pô.
eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eu não sei qual é o mood, por isso eu preciso entender. Vai ser exibição? Não vai ser exibição? Qual é
Eu
a
acho que o Jake
parada?
Paul,
Quantos
eu acho que o Jake
rounds?
Paul vai
Qual
ganhar.
peso?
Eu não, não vou, não, eu
E
realmente
eu
acho que o Jake
acho
Paul vai
que
ganhar.
30. É, então, mas aí, mas tem 70 mil pessoas que vão pegar esse seu corte aqui e vão cair em cima de você, vão, você não sabe nada de luta e que você não respeita a história do Mike Tyson e tal, não sei o que, não sei lá.
Deixa
E é
se
por isso que
bater.
essa luta vai ter. Não, mas é por isso que essa luta tem esse hype, tem
Não,
esse
tudo
apelo.
bem,
Porque,
entendi.
de novo, a luta do Popó tinha o apelo do Bambam, apesar de a gente não ter visto, sei lá, um treino do Bambam na manopla, que não é para se julgar. Mas assim, tinha porque muito mais alto, muito maior, né? Mais
Forte.
novo, grandão, fortão. Se, eu fiquei brincando. Era pílula anticoncepcional. 99,9% dá certo. Porra, mas e esse 1% ali da pílula? Aí, meu irmão, se dava essa merda. Então tinha esse
É,
hit factor,
o que todo mundo
além,
tava pensando, porque
obviamente,
todo
da
mundo viu a
promoção.
luta pensando nisso.
Agora, essa. Quando come, e aí é outro, é o Jake, pô, malandro pra caramba, e é malandro podendo mostrar habilidade no boxe.
É.
Entendeu?
Uhum.
Então, assim, é podendo mostrar os nocautes dele, é fazer a manopla que seja rápido pra caralho, pra todo mundo ficar, caraca, mas o garoto é muito rápido, não sei o que, não, não.
É, ele tá podendo bancar
Então, assim,
o
como
sonho
eles
dele,
vão
mas.
promover, vai ajudar. Enfim.
É.
O Russo tá meio conservador,
Não
Jamile.
tô
Ele
falando que
só
vai dar Jake Paul, pô.
quer
Eu
880,
tô
preto no
falando que vai dar
branco,
Jake
pô.
Paul, mais
Vai assistir,
conservador.
então, todo o boxe internacional aos sábados, 10 horas da noite, cinturão peso galo da WBO do mexicano, entendeu?
Eu já
Quero
assisto,
ver, tô
monitora.
esperando.
Eu já assisto, ó. Tempão. É isso, mas eu acho
Ai.
que da Jake Paul mesmo, não vai ter jeito não. Vamos ver. Hoje a gente vai fazer uma mudancinha um pouco no nosso rundown aqui, no nossa programação do podcast. Vamos falar um pouquinho da vergonha da semana, que temos três candidatos e com muita coisa para falar de cada um deles, e depois a gente elege o nocaute e a finalização, beleza? Vamos rapidinho aqui falar do primeiro candidato à vergonha da semana, Mark Goddard. O árbitro ignorou os apelos do Cédric Doumbé, que queria retirar uma farpa, um pedaço de vidro do dedão do pé, e declarou derrota do francês por nocaute técnico com um balde de água fria na luta principal do PFL Europa, lá em Paris, causando a primeira derrota do lutador francês. Vocês acham, vou começar com o Jamil, você acha que o Goddard errou, que ele poderia ter tido bom senso, por exemplo, e, não, para aí, vai lá e tira a farpa do pé, ou ele seguiu estritamente a regra? Você acha que ele acertou seguir estritamente a regra e falar assim, olha só, eu não vou dar pausa, se acontecer alguma coisa externa, problema seu, ou luta assim, ou para. O que que tu acha?
Eu acho. Rapidinho,
Ah.
só uma coisa rapidinho. Na regra, fator externo. Então,
Uhum.
farpa, fator externo.
É.
Quebrou a
É, caiu um
luz
vidro lá de
do
cima, é.
palco, dizemos, jogaram coisa. E fator externo. A regra não prevê fator externo. A regra que eu acho que a PFL
Sim.
segue, né? E deve seguir. Da Universal. Não prevê fator externo. Prevê coisas do tipo, deslocou o dedo. O dedo, John Jones, o dedo ficou preso. É isso que a regra prevê. Então,
Uhum.
não tem regra ali prevendo
Prevendo.
o que
Isso,
fazer
prevendo o
quando
que
há um
fazer
fator
quando
externo.
acontece isso.
Isso.
Uhum.
Eu acho que, cara, se jogasse uma garrafa na cabeça dele, o cara ia falar: não, não, é externo, vou continuar aqui. Assim, eu acho que ele podia ter usado bom senso. Acho que causou um anticlímax ali na parada. Era uma luta, pô, super esperada. A galera tava pilhada mesmo pra ver a luta. Eu acho que não custava, assim, ele deixar o cara tirar algo de fora que tava interferindo. A luta não tava nas condições ideais, entendeu? Algo de fora interferiu. Então, eu acho que o correto era você fazer com que a luta estivesse nas condições ideais. Que seria o quê? Parar, fazer ele tirar, deixar o tempo lá dele tirar a farpa, sei lá, que entrou no pé dele. E aí, sim, continuar a luta. Ah. E aí, terminou de um jeito, cara, horrível. Assim, estragou a parada. Todo mundo tava esperando aquilo ali. E tinha um hype, né? A Ana falou tanto do hype. Ele tinha um hype enorme em cima do Umbê. E aí ele estragou tudo, cara. O maluco nunca tinha perdido. Assim, foi uma série de lambanças, assim, que... Sabe aquele efeito borboleta que vai desencadeando um monte de coisa terrível? E estragou o negócio. Assim, ficou todo mundo com aquela cara de... Enfim, aquela cara de bobo, né?
É.
Eu acho que ele deveria ter usado bom senso, cara. Tinha que ter fornecido as condições ideais ali pro lutador. Acho que é o mínimo, né, pro cara lutar.
Ana, o que você achou?
Eu acho que houve uma falha de comunicação, na real. Eu acho que ele não entendeu que era uma farpa e que estava incomodando. Eu acho que ele entendeu as duas vezes em que realmente tinha machucado.
É um problema físico.
Porque... É.
Um dedo quebrado, uma coisa assim.
O Big John até falou isso, né? É que eles entram no vestiário antes e combina que isso vou te perguntar, não sei o quê. Então, eu não sei ali se houve uma falha de comunicação, porque ele, são duas vezes, né? Ele não é de primeira que ele interrompe. Não ficou claro para mim ali o que foi dito para um para outro, e aí, tanto que a discussão no final de um é: não, mas eu não falei que eu não conseguia continuar lutando, e o McGordon fala: você falou que você não conseguiria continuar lutando. Então, eu acho que houve essa falha de entender que era por conta de uma farpa. Porque essa farpa a gente só foi descobrir quando, depois de, sei lá, 3 minutos, o câmera deu um zoom no dedão do pé do garoto, que alguém deve ter falado, entendeu? Então, eu acho que ali na hora houve alguma falha, acho, mas aí concordo, acho que se tivesse tido a comunicação correta, eu usaria do bom senso, que era voltar, né, continuar a luta. E acho que, por conta dos desdobramentos, essa luta provavelmente vão tirar a vitória do Russo e vai virar no contest.
É, eu acho que podia ter usado o bom senso também. Não tiro a razão do árbitro de ter julgado alguma coisa. No calor do momento é muito difícil você tomar uma decisão. A gente está falando aqui sentado, bonitinho, olhando, né, replay, sim, VT, na poltrona, confortável.
Não, e na hora a gente da transmissão, é, a gente não conseguia entender. Porque pois ele apontava para o pé e falava, eu não sei, não dava para ouvir o que ele falava. Mas ele falava como se, tipo, tivesse machucado. E não tem esse tempo no MMA. Se você está machucado, você está machucado.
Perdeu.
Cala a boca e aguenta até o fim do round, entendeu? É.
Então, assim,
eu acho que houve uma falha de comunicação.
Pode ter havido mesmo. O que eu acho é que o árbitro, no calor do momento, olha, você tá aqui no meio de, sei lá, 40 mil pessoas, um caldeirão, a decisão é tua, você vai por onde? Pelo bom senso, ou você é conservador e vai botar o livro debaixo do braço e fala assim, olha, eu acho que é isso aqui, não tá podendo, acabou a luta. E arco a consequência. Eu acho que ele foi por aí. Eu acho que ele foi assim, meio jogou o play safe, sabe? Você pegou e, ó, tirei o meu da reta, acho que é isso aqui.
E aí, sei lá, aí será que era só a farpa? Não sei, aí já começa
não sabe. A delirar alguma coisa, entendeu? Começa teorias da conspiração à vontade aí.
É que ele adotou a postura de não errei aqui. É, você não pode dizer que ele errou no sentido literal da regra. É. Ele fez o que tá previsto ali, teoricamente, mas... a discussão vai um pouco além, né, do que tal.
Eu acho que provavelmente ele depois, se ele deitou no hotel, não conseguiu dormir, certamente. De manhã, foi tomar um café e falou assim, pô, sei lá. Internamente, eu acho que se for dar entrevista, ele vai dizer que acertou sempre e acabou. Mas internamente ele pode ter pensado, pô, se eu tivesse só chamado um tradutor, o que tá acontecendo? Ah, não, tem uma farpa no dedo dele. Tá, então, beleza. Então, ó, time. Tira a farpa, volta. Ninguém ia falar nada e a coisa ia andar e não ia ter nenhuma
repercussão. É porque ele chega a dar um time, né? Na primeira vez ele chega a dar um time. Ele para pra ver o que é quando ele fala. Ele meio que se aproxima.
Mas ele não entendeu. Por isso que era a hora do tradutor.
Eu acho que ele não... É isso que eu tô falando. Porque aí depois começam... E aí o que a gente escutava era... But I didn't tell you that. No, you did. You something like... Ah, I can't.
Tem que explicar pro pessoal o que você tá falando aí, Ana. Vamos traduzir o que você falou. A galera não, que não fala inglês.
Não pode continuar, pode não continuar.
Não foi isso que você disse? Eu falei isso, você não falou.
Eu falei, você não falou. Disse, me disse ali que Porque eu acho que na hora. Porque, assim, é isso. Porque na regra, se o cara. Não tem tempo, né? Tipo assim. Cai pode... o protetor bucal.
O tempo é o golpe baixo.
Cai o protetor bucal. Se o cara aponta, o juiz é que tem que pegar.
Sim. Não, claro.
Foda-se que caiu o seu protetor bucal e você foi nocauteado. Teve isso já. Que apontou pra me falar que caiu. Não, você tá na luta.
Foi o Bisping com o Anderson, pô. Bisping com o Anderson foi isso.
Foi ajoelhado,
exatamente. É. Foi por isso. Ele olhou pra lá, foi falar alguma coisa, olha só.
E aí no caso do John Jones, e no caso do John Jones com o Sonnen, que foi uma coisa ali de dentro, o John Jones ficou quieto, guardou o dedo dele quebrado ali, e aí deu a sorte de não ter voltado.
Deu a sorte de não ter acabado o round. Enfim, é muita coisa enrolada, mas assim, a vergonha acabou sendo assim, o todo.
Mas o nariz do Sonnen quebrado. Assim, foi uma merda. Foi um monte de clímax do planeta Terra. Porque tava sold out, Paris, primeira etapa da PFL.
Lutador francês.
O cara que é o grande... O francês que vem no hype de ser o garoto propaganda da PFL pra Europa. E ainda terminou com a invencibilidade do cara dessa forma.
É. Complicado aí. Essa que a vergonha mas acabou sendo que pra no geral. Contest, hein? Vamos ver. Acho que seria mais justo. Mas... Foi uma vergonha, assim, em termos de evento. O evento todo acabou, né, criando um sentimento de vergonha. Uma pena de ter acontecido ali, assim, dessa forma. Segunda vergonha aqui que a gente separou foi o seguinte. O nosso Mikael Grogur, no mesmo evento, PFL Europa, ele entrou... Cara, isso eu achei muito esquisito. Aéreo, de guarda baixa, foi nocauteado com um chute na cabeça aos 10 segundos de luta. E pelo Islay Masraf, parecia que ele tava ali, sei lá, ou não queria lutar, ou tava obrigado, sei lá, contratualmente ele tava obrigado, mas não queria, ou ele foi muito do burro, né? Você marra, vou ficar aqui na marra que esse cara não vai me acertar e a hora que eu quiser eu arrebento. Tomou um pé na cara, em 10 segundos tava no chão, no teto preto.
Não dá pra ser displicente assim, né, cara?
Eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí. Não é possível o lutador entrar naquele
jeito. Tem teoria de teoria da conspiração já, que era coisa de casa de apostas, mas eu acho que nós tão pequeno assim, uma casa de apostas ali, e depois não teve nenhum valor excedente, tipo...
Não teve nada que comprovasse que teve uma aposta gigantesca na derrota dele.
Eu acho que ele entrou, tipo, vou entrar de guarda baixa aqui, vou dar um...
Marra, né?
Uma marrazinha da vida e tal, Nossa, hoje tô falando pra levar.
Você tá demais. Lembrando que estamos ao vivo pra todo o Brasil.
Obrigada, criança. Tira as crianças da sala. Mas foi demais, foi ridículo. Não dá pra entender. Eu acho que esse não volta, por exemplo.
Qualquer evento sério, esse cara estaria fora se fosse comprovado que ele foi displicente.
Ficou feio pra ele, né?
Pô, e como? E a terceira vergonha foi o seguinte. A gente não conseguiu identificar quem foi o árbitro no Real Fight Night, na Polônia. Ele se posicionou mal, não viu que o Gregor Salomon tomou uma guilhotina. Ele viu que ele tomou um mata-leão. Mas ele não viu que o lutador bateu e o cara apagou e ele deixou. E depois da luta, felizmente o lutador voltou a si, foi ali reanimado e tudo, e deu a declaração, falou a descrição dele foi o seguinte: eu morri por um momento. Então assim, isso aí...
Isso é mais do que vergonha, né? É quase crime. Putz, já.
É desesperador, né? Porque assim...
Podia ter morrido, né, Alpo?
Podia.
Então, aí assim, é outro nível, né?
É absurdo. Assim, ele não tá executando bem a função dele, né?
Sim, é aquilo. Eu não acho que ele fez de propósito, por isso eu não vou falar que foi um crime, assim, crime.
Ah, mas sem intenção também é crime, não deixa de ser.
Não, tudo bem, mas assim, o cara tava ali, ele foi um péssimo árbitro, incompetente completo. E poderia ser responsável por uma tragédia, né? E assim, eu coloco como vergonha... Primeiro porque, assim, eu não acho que ele estava ali disposto a ver o cara morrer, então não foi um assassinato, assim, um conivência com assassinato. Segundo que o outro lutador também não queria matar o cara, mas só que o árbitro não mandava parar, ele não parava. Então, assim, foi toda uma tragédia, uma quase tragédia, assim, uma quase tragédia mesmo. Nesse evento, no combate.com tem a nota, você pode procurar lá o lutador. Eu não sei, o lutador fica inconsciente após o árbitro não ver sinal de desistência e morrer por um momento. Essa aqui é o título, você pode procurar lá e vai achar, e pode ver, até tem o vídeo para você ter um pouco mais de noção do tamanho do problema que foi. Vamos tentar ver aqui, Leona, se a gente consegue colocar a nota no ar aqui pra galera ver como é que é a notícia. Nem vamos botar o vídeo não, que é um vídeo forte, mas...
É muito forte,
é. Mas o título dá pra colocar ali. Então, beleza. A gente vai conseguir colocar aí pro pessoal ver. Aí puxa lá pro título, isso. Isso aí. Vai entrar aqui e a gente vai conseguir ver o título da matéria. E, enfim, foi um negócio bastante complicado. Vamos botar aqui rapidinho? Isso, tá aí. O lutador fica inconsciente após árbitro não ver sinal de desistência. Morri por um momento. E aí você tem a foto ali da...
forte, né?
Tem o vídeo, não vamos botar o vídeo, mas tem a foto ali dele
é. Foi pesado,
tomando,
né?
O golpe ali, passou um pouquinho. Isso aí. Rapaz, tá com o mouse descontrolado aí. Tá ali, ele tomando.
Deixa o pessoal ir lá no computador pra ver.
É, mas só ver assim pra já saber como é que é. E aí vai lá e confere como foi o lance todo. Então, diante disso, senhoras, qual foi a vergonha da semana? Ana?
Essa, não tem como.
Essa aí, né?
Também, quase matou uma pessoa, né? Não dá.
Ah, pra mim tem como. Então vou fazer uma menção honrosa aqui. Como eu já fui voto vencido mesmo, eu vou no Mikael Grogurri, porque eu acho um vergonhão danado o cara chegar lá, fazer um papelão que ele fez, tomar um pé na cara e cair duro com 10 segundos.
Então, ele foi mais...
E ainda deixou a gente com um buraco de quase 2 horas, gente, o secretário principal.
Você ganha um alto salário pra isso, né? Você ganha muito dinheiro, pode fazer isso aí sem problema, que eu sei. Esses quadros importados que você tem atrás de você, cada um paga o meu...
Picasso,
paga
o
meu apartamento fácil. E agora vamos rapidinho, pessoal. Então, bom, isso aí vale um dinheiro, vale mais que meu apartamento. Vergonha da semana eleita, vamos agora falar do nocaute, finalização da semana, lembrando sempre que eles estão lá no combate.com, você pode entrar, ver lá e decidir se concorda ou discorda da gente, do que a gente decidir aqui. Primeiro nocaute da semana, 3 candidatos, Anthony Joshua, né, nocauteando Francis Ngannou no boxe, Robelis Despaigne, temos que falar sobre Robelis Despaigne, cruzado de direita em 18 segundos contra o Josh Parisian no UFC 299, e Dustin Poirier, cruzado de direita, nocauteando Benoit Saint-Denis no co-evento principal do UFC 299 também. Começar com você, Anaísa, nocaute da semana.
Eu vou no Anthony Joshua, porque eu acho que tirou o hype do Ngannou no boxe. Achei bonita a movimentação, foi o terceiro knockdown. Ele tira a cabeça, joga direto por cima. Achei um baita simples e básico, eficiente, peso pesado, clássico, e caiu ali já, como caiu o Francis Ngannou foi bizarro.
Temos só rapidinho, Jamile, voltar. Existe uma filmagem, a gente vai botar, acho que a gente vai subir no combate.com, né, Jamile? O mesmo golpe do Anthony Joshua no segundo round da luta contra o Andy Ruiz, exatamente igual. Andy Ruiz tomou o golpe, aguentou, voltou, continuou lutando e deu o knockdown do Anthony Joshua. Pra você ver o nível, a diferença que é.
O Ruiz é muito sinistro também, né?
Cracasso. Mas você vê a diferença.
Mas é muito bonito esse movimento de jogar a cabeça e você jogar o golpe de você. Eu acho muito bonito.
Não, golpaço, um golpe maravilhoso. Mas assim, o Andy Ruiz, um boxeador profissional, um cara que, né, é um outro nível de lutador de boxe. Aí você vê como é que esse golpe foi absorvido por ele e como ele continuou lutando. A gente vai mostrar isso daqui a um tempinho no combate.com. Mas vai lá.
Vou também de Anthony Joshua no Francis Ngannou. Até a Ana estava relembrando, né, que era o terceiro knockdown ali. Ele tinha acabado de levantar do segundo, já tomou. Acabou ali a luta, o terceiro. Adeus para o Francis Ngannou. Foi bem bonito.
Vocês aí de vocês. Tá me derrubando aqui.
Você está se sentindo excluído.
Eu estou me sentindo excluído.
Ele vai no Robelis.
É claro que eu vou no Robelis de Espanha, pô.
Claro,
20 segundos. A estreia dele. Pegou um cara que não é top, não sei o quê. Beleza. Mas o cara nas últimas 4 lutas dele, se eu não me engano, lutou 37 segundos. É um monstro esse cara. Esse cara é um monstro. Lembra, Ana, quando eu falava? Ó,
quanto tem de altura?
2,01 metros, se eu não me engano. E 2,20 de envergadura.
Eu acho que ele tem mais envergadura que o...
Não, a maior de todas do UFC. Nunca teve. Teve igual. Então, assim, o cara é um mutante aí, cubano, medalhista olímpico do taekwondo, e que vai certamente fazer um estrago no peso pesado, porque é muito forte, é ágil, tem uma precisão de golpes absurda. E assim, para quem fazer luta de peso pesado, 4 lutas, 38 segundos, 37, 38 segundos somados, É uma coisa espantosa. Então tá aí, Robelis d'Espagne. Guarda esse nome. Como eu falei já pra você, Anaísa, você, ó, um dedo na sua cara. Eu falei pra você que o Petriyan ia ser campeão e ganhou. Acho que o Shavkat Rakhmonov vai ser campeão do UFC. E acho que tá caminhando aí, acho que vai ser. E esse Robelis d'Espagne, aguarde. É daqueles que eu premonizo.
Estou aguardando.
Minha premonição. Pro peso pesado.
E o número
aí
da Mega Sena? Não.
Essa aí não, porque eu não sou do jogo. Eu não jogo.
Entendi.
Jogo de azar. Entendi. Não é comigo. Tá bom. Entendi. Finalização da semana. Também temos três candidatos aqui. O primeiro é um nomezinho, dureza. Iriskeldi Duichev, Matalhão contra Ismael Cano, One Friday Night. Friday Fight 54. Michel Pereira, Matalhão contra Mihal Oleksychuk no UFC 299. E o Kevin Dell, chave de calcanhar no Younes Najid no PFL Europa. Vou começar com Jamile.
Kevin Dell, chave de calcanhar, bem bonito, bem plástico o movimento. Não é tão comum, né? Então, vou nela.
Ana.
Eu vou no Michel Pereira, porque, né, nova categoria. Achei que ele veio ali mais, menos modo vou irritar Marcelo Rússio, mais concentrado, fui mais certinho e resolveu a fatura bem e fez uma bela luta na estreia dele no peso.
É, dessa vez eu vou quebrar você, Anaís, porque eu também votei no Kevin Dell. Quem tá remoto foi excluído agora. Acho que o Kevin Dell fez foi uma bela finalização mesmo. A transição dele pro calcanhar foi muito bonita. E ele conseguiu finalizar o Younes Najid no PFL Europa, tipo, em alta categoria, né? Foi muito bem. Então é isso, senhoras. Agradeço muito a presença de vocês, Jamile.
Só valeu. Chamar.
Só chamar? Aí. Então tá bom. Aguarde.
Todo dia.
Obrigado, viu, querida? Parabéns pelo quadro de trás. Se roubarem o seu quadro, vão comprar um apartamento com ele.
Não pode que é adesivo. Tá colado na parede, nem sai daqui. Vejo vocês no Jungle Fight.
Valeu. Quando é que é?
Pesagem na sexta e evento no sábado.
Muito bem. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Produção foi do Gleidson Venga, roteiro do Adriano Albuquerque, edição do Gabriel Leonan. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.